Bom dia. Bom dia. Queria chamar o postigo, Oliveira, o Guilherme. Não sei se tem mais algum vereador que possa vir aqui na frente rapidinho. Diácono Luciano. Gente, bom dia. Vamos começar segunda-feira. E conversando com alguns servidores, a Vilma, o Manfredo, nós resolvemos, a gente sabe, né, que a casa é muito carregada, a gente sabe que existem as divergências do parlamento, existe muita coisa, e nós resolvemos, toda segunda-feira, nós vamos fazer uma oração, 9 horas. Então, nós vamos convidar todos os vereadores, todos os servidores, para que nós possamos começar toda semana uma semana abençoada. Então, convidei o diácono Luciano, está aqui, vai fazer a oração para nós, que nós vamos fazer isso frequentemente, vamos começar aí com o pé direito. Amanhã nós temos a primeira sessão ordinária da Câmara, que possa ser uma sessão tranquila. Ao Alex, desculpa, Alex, eu não tinha te visto, né, que possa ser uma sessão muito tranquila. Então, vou passar para o Luciano, que ele possa fazer a benção. A Viviane, Vivi, vem cá, desculpa, o Manfredinho já está ali. Quem mais que vai fazer parte do... William. O William também participou. Quero pedir desculpa, o William, também um dia que eles foram lá conversar comigo, para a gente fazer toda segunda-feira, essa segunda de oração, o William também estava presente, a Rose. Então, nós vamos ter aqui tanto, né, um dia evangélico, um dia católico, mas que nós queremos ter uma bênção nessa casa. Vou passar aqui para o diácono. Algum vereador quer... A Viviane, algum vereador quer falar alguma coisa? Rezar, postigo. Então, obrigado, gente. Um bom dia a todos, uma boa semana. Nós começamos aí com o pé direito.
Obrigada. Bom, quem não me conhece, eu sou a Viviane. Eu trabalho aqui na Câmara por 8 anos, né? E a gente começou esse grupo há uns 4 anos atrás, né? A Vilminha me pediu para vir aqui falar por que a gente iniciou esse grupo, né? Como é que a gente iniciou. A gente sempre, assim, né, rezava uns com os outros na sala, mas existe um momento especial que a nossa amiga passou por um momento de turbulência e, nesse dia, a gente convidou todo mundo para a cozinha para a gente rezar e interceder pela vida dela. E, desde então, nós passamos a rezar todos os dias, intercedendo, até que a tribulação passasse. E, quando ela voltou, nós voltamos, né, também para agradecer, porque é muito... Não é só pedir, né, mas também agradecer. E, desde então, a gente começou a rezar toda segunda-feira, a nos unir para rezar, né? Porque sem Deus, com Deus é difícil, sem Deus é impossível, né? Então, aqui é uma casa muito olhada, né? Tem muitos olhares ruins, né? Muitas pessoas gostariam de estar ocupando o lugar que os vereadores estão aqui, que os assessores estão ocupando. Então, é de extrema importância pedir a proteção de Deus todos os dias, mas juntos, né? Porque quando somos unidos, é mais fácil a gente vencer a batalha, né? Então, convidar, como o Tibá falou, todas as segundas, todo mundo rezar, né? E cada um trazer a palavra, né? Para que possa fortalecer o outro. Então, apresentar a vocês, né? A coordenação, que vai ser a Vilminha, a Rose, a Dai, o William, o Matheus e o Manfredo. Tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, viu? Passar a palavra, então, agora... começar, né? Então, vamos... Para começar, vou passar a palavra para o William, para a gente convidar o Espírito Santo para estar presente conosco.
Bom dia a todos. Queria que você se colocasse agora de pé, para que a gente possa iniciar esse momento. E, nesse momento, permita-se que Deus possa falar contigo no seu interior. Feche seus olhos. Eleva sua espiritualidade para que Deus possa, nesse momento, fazer maravilhas na sua vida. Senhor, nós queremos clamar, nós queremos consagrar esse local à tua graça, Senhor, à tua vontade. Que o teu Espírito Santo possa habitar nesse lugar, possa se fazer presença. Que aqui, Senhor, a sua vontade boa, agradável e perfeita possa se fazer real. Que essa casa, Senhor, nós possamos cultivar essa casa como a sua casa, Senhor. E que a sua graça seja maior em cada um de nós. Essa é a nossa vontade. Vem sobre nós, Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos, Senhor. Nós queremos te ouvir. Proclama isso. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Declara isso, Jesus, essa casa é sua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Suas palavras, com o seu coração, vá orando ao Senhor. Permita a ação de Deus na sua vida, a ação de Deus nesse local. Senhor, nós clamamos que esse local seja abençoado pela tua presença, Senhor. Que esse lugar seja um local de oração. Que o Senhor toque a cada um de nós com o mover do teu Espírito Santo, Senhor. Que essa casa seja abençoada pela tua palavra, pelo teu poder, Senhor. Nós acreditamos, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça. Esse lugar, enche esse lugar. nossos ouvidos estejam preparados para escutar a Tua palavra, Senhor. E que possamos entender a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Quem quiser se assentar agora, nesse momento, queria passar a palavra para o diácono Luciano, que tão prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Que o Espírito Santo te use muito nessa manhã e que o Senhor nos leve a um encontro, mais um encontro com a palavra de Deus. Amém?
Bom dia. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Sabe, gente, a gente tem tanta coisa na nossa vida, tantos compromissos, tantas situações. E numa casa dessa, a gente trazer a palavra de Deus é algo que Deus instruiu nos nossos corações. Juliano, aqui, como presidente da casa, aceitou o chamado dos seus agentes, desses homens e mulheres que são tocados por Deus. Mas é Ele que dá o primeiro passo, é Ele que nos permite estar aqui. Então, independente do cunho religioso, da doutrina que eu sigo, esse Deus confia em cada um de nós. Ele confia em cada um de nós para que a gente possa fazer a diferença, fazer aquilo que há de melhor. Ontem, na Sagrada Escritura, na Santa Igreja, a gente rezou uma carta de São Paulo aos Coríntios. Ele nos diz que cada um de nós recebe os seus dons. Cada um tem um dom específico, um dom de falar, um dom de escrever, um dom de cuidar, de servir, um dom de criar, mas que esses dons vêm de um só Espírito. Isso tem tudo a ver com cada um de vocês e com a missão de cada um de vocês. Porque nós somos pessoas oriundas de vários tipos de lugares, cada um com o seu pensamento, a sua maneira de ser e de agir, os seus projetos. E isso é graças a Deus. Que nós não somos todos apaixonados pelo amarelo, ou só pelo branco, ou só pelo azul. Cada um de nós gosta das nossas cores. E essas cores vão se misturando quando a gente vai se permitindo. E quando a gente mistura as cores, a gente vai descobrindo o sinal do amor, o sinal da presença, e eu vou permitindo que o outro também me mostre outros caminhos, ao passo que eu também posso mostrar outros caminhos. Diferentes nós somos, mas a maior tristeza no coração de Deus é quando nós somos indiferentes. Porque quando nós somos indiferentes, a gente se torna inimigo. E ao invés de querer crescer o outro, a gente quer destruir o outro. E desde o começo, até esse momento, quiçá o nosso coração fosse igual ao da Antonella, essa garotinha que está aqui, que ouve, aceita, escuta e até agora não reclamou. Sabe? E às vezes quando a gente começa a ouvir uma palavra, a gente já começa a reclamar. Ah não, vai falar de Deus, vai falar disso. Olha a pessoa que está falando, ah já estou reclamando, ah não, está fazendo frio, eu podia estar fazendo outra coisa, a gente reclama tanto. E aqui no silêncio do nosso coração. E como essa criança não reclamou, é porque ela está achando bom. E ela está se permitindo crescer no meio de pessoas que ela não conhece. Então, aqui tem muitas pessoas que se conhecem, mas ainda não se descobriram, porque acha que conhece. Então, na palavra de Deus, tem Romanos 8, 28, que diz assim: tudo progride, tudo evolui para aqueles que temem ao Senhor. E às vezes as nossas coisas não estão andando, não estão indo para frente, porque a gente não coloca Deus primeiro. Coloco eu vou fazer isso, eu dou conta de fazer isso, eu fui eleito, eu estou aqui, eu tenho esse poder, será que sou eu? A gente sabe que tudo isso aqui vai passar. Mas o que pode ficar aqui é aquilo que eu fiz em nome de Deus. Aquilo que eu fiz em nome de algo muito maior do que o eu acho. E sim, para realmente honrar aquele que me permitiu estar aqui. Porque Deus é tão grandioso, sabe? Que Ele faz tantas coisas para nós e a gente nem percebe. Eu pergunto para vocês aqui, por exemplo, hoje. Vocês estão me escutando, não estão? Sim ou não?
Sim.
Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Estão me vendo?
Sim.
O que vocês fizeram para Deus hoje, para merecer escutar? O que vocês fizeram para Deus hoje, para merecer enxergar? O que vocês fizeram para Deus hoje, para merecer levantar da cama, cuidar do seu corpo, vestir sua roupa e vir para o seu trabalho? Viu tanto de coisa que Ele já providenciou antes da gente? Antes da gente pelo menos pedir, antes da gente pelo menos agradecer. Porque muitas vezes a gente acha que o milagre é aquilo que eu não tenho. Né? Então, se eu tivesse desse lado nosso irmão aqui, ó, e ele estivesse numa cadeira de roda, e eu rezasse por ele, ele levantasse, isso era um? Mas ele está de pé, já é um milagre. Isso já é um milagre na nossa vida. Já é um milagre poder trabalhar, já é um milagre poder partilhar os nossos dons. Vejam bem, a palavra partilha significa multiplicar, a palavra dividir significa diminuir. Então todos aqui são chamados a partilhar os seus dons, os vereadores, os seus assessores, o prefeito, o diácono, todos nós, aquele que canta, aquele que reza, e quando a gente partilha, o dia fica mais lindo, o dia fica mais bonito, e quando eu aceito isso, eu começo a olhar o outro com mais ternura, não com desafio, não com ódio. O ódio não é uma coisa de Deus, a raiva não é uma coisa de Deus, porque ela nos imbui realmente a destruir o outro. E quando eu odeio uma pessoa, é a mesma coisa de tomar veneno e querer que ela morra. O ódio me consome, a raiva me destrói. E quando eu vou deixando isso entrar no meu coração, o café da manhã não tem gosto, o almoço não tem paladar, o sofá da minha casa não me descansa, o travesseiro da minha cama não me permite entregar as energias e restabelecer, porque eu estou sempre pensando numa situação que é negativa. Então a gente tem um Deus rico em amor e misericórdia que nos mostra tantas coisas bonitas, mas por que a gente é tão teimoso assim? De querer ficar longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus significa estar fora do paraíso. Diácono, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que eu passo aqui, você não sabe o que eu enfrento aqui. Eu não sei e nunca vou saber. Porque o que o senhor aqui enfrenta é diferente do que a senhora ali enfrenta. Cada um de nós chega aqui numa dinâmica diferente. Talvez ele passou uma noite muito bem, mas talvez ela passou uma noite na UPA com o pai dela. E essas situações vão se misturar. E como que nós vamos levar a vida? Nós vamos aceitar fazer o melhor? Ou nós vamos ficar na encrenca o dia inteiro? Nós vamos ficar brigando com Deus e o mundo? Ou nós vamos fazer as pazes? Nós vamos ser a paz? E o tanto que é fácil de você fazer isso. Só um exercício para você ver, vocês já estão até com uma cara fechada, porque parece que o diácono está falando algumas coisas assim. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: sorria, porque Jesus te ama e eu também. Olha para ele e fala. Você viu tanto que foi fácil você tirar um sorriso? Ele estava de cara fechada, pensando na vida dele, pensando no serviço, pensando lá no gabinete. E de repente, sorria, porque Jesus te ama. E às vezes a gente cai numa paranoia de que Deus não nos ama. A gente cai numa paranoia de que nós não somos amados por ninguém. E aí a gente vai ficando tão fragilizado, tão fraco, que chega uma hora que a gente acredita que nós mesmos não nos amamos. E a gente começa a acreditar que a gente não vale nada. A gente começa a acreditar que a gente tem que fazer tanta coisa para que o mundo nos reconheça. E eu vou contar um segredo para vocês. Vocês são preciosidades na mão de Deus. Vocês são algo que nunca se viu até hoje. No mundo tem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Como é que você chama?
Rodrigo.
Esses 8 bilhões de pessoas, vocês podem andar, se vocês tiverem o poder de andar no mundo inteiro, vocês nunca vão encontrar um Rodrigo com esse jeito, com essa voz, com esse pensamento, com esses olhos, com essa maneira de ser. O Rodrigo é ou não é uma pedra preciosa? Ele é o único em 8 bilhões. E isso é cada um de nós aqui. Nós somos muito especiais para ficar se comparando a lixo, ficar se comparando a coisa que não presta. Nós podemos fazer algo imensamente único na vida das pessoas. E é por isso que Deus nos permitiu estar aqui. É por isso que Deus nos permitiu viver esse dia de hoje. Tudo vai para o bem, para aqueles que temem o Senhor. Temer o Senhor é dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. É a voz de uma singela moça de 14, 15 anos, que recebeu a visita de um mensageiro de Deus. Ela não sabia o que ia acontecer. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer nesse dia de hoje. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos na nossa vida. Mas se eu tiver a disponibilidade e a fé de dizer: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A palavra de Deus, ela tem sim o seu fundamento. E a nossa palavra, ela tem muita força. Bendigam o Senhor pelo dia de trabalho. Bendigam o Senhor pelo trabalho que nós temos para fazer. Bendigam o Senhor pela sua saúde. Bendigam o Senhor pelas pessoas que você convive e permite partilhar a sua vida. A vida é muito bela, a vida é muito rápida, mas ela é única. Então, que a gente possa fazer da nossa vida realmente uma ação de glória e louvor para Deus. Nós cantamos: essa casa é sua, essa casa está pronta, entre nessa casa. Mas Jesus quer entrar nessa casa que está batendo no seu peito aí. E se Ele estiver nessa casa que bate no seu peito, essa casa aqui vai ser inflamada da presença do Espírito Santo. Então eu queria que num segundo, num minutinho, você baixasse sua cabeça e fechasse os seus olhos. Esse tempinho de absorver a palavra que Deus tem para nós, é permitindo se encontrar. Apresente ao Senhor os seus projetos, os seus planos, os seus ideais, mas principalmente peça a bênção de Deus. Senhor, é isso que é bom para mim e para os seus filhos? Senhor, isso é bom aqui para o meu trabalho? Senhor, isso é bom para a minha família? Senhor, isso é bom para a minha saúde? Isso é bom para a minha profissão? Isso é bom para tudo? Então eu coloco na sua mão, Senhor. Toma posse. Toma posse de tudo aquilo que já é seu. Toma posse desses meus pensamentos. Toma posse, Senhor, das minhas emoções. Às vezes eu não consigo me controlar e eu preciso da sua presença. Às vezes eu preciso reagir e eu não tenho coragem, eu preciso da sua fortaleza. Preciso de ter a sabedoria para que eu tenha o entendimento e o discernimento nas minhas ações. Eu preciso de ter o temor, a fortaleza. Eu preciso de ter o dom do conselho, pois muitas pessoas precisam da minha palavra. Mas eu também preciso aprender a escutar os conselhos daqueles que tem experiência ou que me amam, eu preciso ter o seu Espírito Santo. E assim eu preciso deixar Deus sonhar em mim, Deus sonhar nos meus sonhos, Deus sonhar na minha vida, Deus sonhar na minha família, Deus sonhar no meu gabinete. E o Frei Gils tem uma canção tão bela para a gente realmente trazer para esse momento. E ele diz assim: deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti, não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti, não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás que o caminho é difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém vai destruir. Tenha paciência. Tenha muita paciência e saiba esperar. Porque às vezes na vida tem muitas tempestades, tem muitas tribulações, tem muitos medos, muitas agonias, muitas acusações, injustiças. Mas saiba esperar em Deus. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o melhor de Deus ainda virá. Segue além, segue além, segue um pouquinho para a gente pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí, para a gente pedir a bênção. Deus Pai, rico em amor e misericórdia, nós vos pedimos a bênção sobre esse irmão que eu estou tocando. Derrama sobre ele, Senhor, a fortaleza. Derrama sobre ele, Senhor, a sua sabedoria, mas o conserve na saúde do corpo e da alma, que ele possa caminhar segundo os seus ensinamentos, na luz do seu Santo Espírito. Tem uma oração que a gente faz na Santa Igreja, que é pedindo a proteção do anjo da guarda. Muitas vezes a gente passa por batalhas espirituais, por situações que os nossos olhos não veem, nossos ouvidos não escutam e nosso corpo não pode tocar. Mas são batalhas que são travadas em lugares tão diferentes, mas tão perto de nós. E o anjo da guarda é aquele que nos protege dessas investidas do maligno, que nos retiram da graça de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. E continuando tocando o seu irmão, às vezes nos dias de dificuldade, a gente não consegue nem rezar. E foi por isso que os discípulos procuraram Jesus e falou: me ensina a rezar como o Senhor reza, a falar com Deus diretamente. E ele nos ensinou uma oração que a gente sabe que a gente tem um Pai. E quando ele diz que é nosso, é que nós somos irmãos. Somos chamados a santificar este nome com a nossa obra, com os nossos pensamentos e nosso trabalho. E que a gente possa aprender a perdoar e a pedir perdão. E nessa oração a gente pede para não cair em tentação. E a maior tentação que pode ter no nosso coração é pensar que Deus não nos ama. E que nós sejamos livrados do mal, das palavras e dos pensamentos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre nós, sobre nossa família, sobre o nosso trabalho e nosso ano de 2025, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os abençoe, os guarde, os proteja. Viva nosso Senhor Jesus Cristo.
Gente, antes de descer, nós preparamos aqui um café. Queria só agradecer mais uma vez, Diácono Luciano, toda a equipe que vai ter um trabalho grande durante esses anos. Todos vocês que vieram, espero que toda segunda-feira esse plenário esteja cheio para que nós possamos aí escutar, né, a palavra e todos nós começarmos com Deus no coração. Eu queria agradecer o Zé Humberto, que encontrei com ele na feira ontem. Falei: oh, vai ter uma oração amanhã cedo na Câmara Municipal e ele fez questão de vir. Muito obrigado. Vamos então tomar um café e começar a segunda-feira com o pé direito. Obrigado a todos. Amém.
Equipe, vamos também.